Série Os Mandamentos de Jesus. Obedecendo a Jesus. Estudo número 2. O Verbo se fez carne. Temos muito o que aprender sobre Deus. Na realidade, provavelmente nem a eternidade nos dará tempo o suficiente para sequer começarmos a conhecer o nosso amado Criador. Lembremos também que nenhum ser criado aprende qualquer coisa sobre Deus por si mesmo, pois a criatura apenas consegue ver aquilo que o Criador lhe queira revelar. O fato é que até a intenção de querer conhecer a Deus provém do próprio Deus. Verso: tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Lemos em Isaías 65:1. Ou seja, se o Senhor quiser se revelar a alguém, ele também terá que despertar neste alguém o desejo de querer conhecê-lo, conforme nos escreveu também o apóstolo Paulo. Verso: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Deus nos instruiu sobre como seremos salvos. Parte do plano de Deus para separar e salvar um pequeno povo entre os bilhões de seres humanos rebeldes que caminhavam e continuam caminhando rumo à morte eterna consiste em que eles fossem revelados, como esta salvação ocorreria, como lemos em Romanos, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:14. A primeira etapa desta revelação se passou há muitos séculos, quando foi anunciado através dos profetas que o Senhor nos enviaria um Salvador. Verso: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Jesus, o Messias, a segunda pessoa da Trindade, de fato veio, tal qual profetizado em vários lugares nas Escrituras. O apóstolo João nos descreveu a vinda de Jesus com a beleza literária característica do seu estilo. Verso: e o Verbo, ou palavra, Logos, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 1:14. Primeiramente, Deus nos revelou que enviaria um Salvador. Em síntese, a primeira etapa da revelação de Deus consistiu em informar a raça humana sobre o domínio do pecado que seria dado a cada um a oportunidade de evitar o julgamento para a condenação que lhe aguardava. Lemos em Daniel 12, 2. Libertar-se da escravidão do mal e levado a uma restauração permanente com ele através de um Salvador que lhe seria enviado do céu, ou Messias, no grego, e Mashiach, no hebraico, que significa ungido, Salvador. E isso foi o que Jesus quis dizer quando nos disse: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. E em outro lugar, foi ainda mais claro quando nos disse: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Grego zoim eônio, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5, 24. Através do Messias, Deus nos enviou mais detalhes sobre o plano de salvação. A segunda etapa da revelação de Deus a respeito da nossa salvação foi feita através do próprio Jesus. Isto nos foi colocado de uma forma bem clara pelo autor de Hebreus. Verso: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Este antigamente se refere, obviamente, ao Antigo Testamento. Este foi um período da nossa história em que o Evangelho de Jesus era compreendido apenas superficialmente, através de tipos, uma vez que o ungido do Senhor ainda não seria enviado por cerca de 400 anos após a morte de Malaquias, o último profeta bíblico. Quando em teologia se fala de tipo e antítipo, o que se quer dizer é que até que ocorra aquilo que se espera ocorrer, neste caso a chegada do Messias, o antítipo, o entendimento é através de linguagem figurativas, sinais, símbolos, rituais e cerimônias. O mais óbvio exemplo nas Escrituras eram os sacrifícios cerimoniais, no qual o sangue de um inocente animal era requerido para a purificação dos pecados. Foi por isso que, ao ver Jesus se aproximando, João exclamou: eis o Cordeiro de Deus, grego amnos do Theou, que tira o pecado, grego amartia, do mundo, grego cosmos. João 1, 29. Uma tradução mais abrangente para a palavra mandamento. Se nestes últimos dias a nós falou pelo Filho, Hebreus 1, 2, Jesus então supriu os dois pontos cruciais da nossa salvação. Ele foi o sacrifício pelos nossos pecados e o portador das instruções de Deus sobre como o seu sacrifício messiânico seria aplicado a todo aquele que nele crer. Verdadeiramente, então, o Verbo, ou palavra, Logos, assumiu a forma humana para nos comunicar os desejos do Pai. Verso. Porque eu não falei, grego laleo, por mim mesmo, mas o Pai, grego patir, que me enviou, grego pempo, esse me deu ordem, grego endole, quanto ao que dizer e como falar. E sei que a sua ordem, endole, é vida eterna, grego zoin eônio. Aquilo, pois, que eu falo, falo-o exatamente como o Pai me disse, grego hipon. João 12, 49 e 50. Para que fique bem claro o peso destas palavras de Jesus, eis outros usos da mesma palavra, endole, no original. Lucas 15, 29. Ele, porém, respondeu ao Pai, eis que há anos te sirvo, e jamais transgredi uma ordem, endole, tua. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Atos 17, 15 nos diz, e os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem, olha a palavra de novo aí, ordem, endole, para Silas e Timóteo, a fim de que estes fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Uma outra passagem, Hebreus 7, 5. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, de novo a palavra, endole, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Vemos em João 11, 57, a mesma palavra usada para mandamento. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem, endole, para que se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. A consequência do pecado de Adão. A raça humana interrompeu o perfeito relacionamento com o Criador através da desobediência de um homem. Apesar de cada um de nós individualmente não ter cometido o primeiro pecado no Éden, o fato é que todos nós herdamos e seguimos na mesma desobediência de Adão, levando sobre nós o mesmo espírito de rebeldia e continuamente recusando obedecer aos mandamentos de Deus. Da mesma forma, podemos restaurar o nosso relacionamento com Deus nos submetendo ao espírito de obediência de um homem, o último Adão, Jesus Cristo, conforme lemos em 1 Coríntios 15:45, que nos demonstrou no seu próprio corpo a perfeita obediência, obediência até a morte na cruz. A graça e o amor do Pai se estende a todo aquele que guarda as palavras de obediência do Filho. Aquele que tem os meus mandamentos, endole, a mesma palavra usada como ordem, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei, a ele. João 14, 21. O cristão não precisa passar os seus dias aqui na terra perdido, confuso, sem saber ao certo o que Deus quer dele. A vinda de Jesus, o seu filho unigênito, foi a mais clara das suas instruções. Em Jesus se encontra tudo aquilo que precisamos saber sobre o nosso relacionamento com o Pai. Pois na própria voz de Jesus, ou na própria voz de Deus, do Deus Pai, ouvimos: eis que uma nuvem brilhante, grego fotinós, os cobriu, grego episkiazo, e dela saiu uma voz, grego foni, que dizia: este é o meu filho amado, grego ios mu, ou agapitós, em quem me deleito, grego idokeo, escutem, grego akuo, o que ele diz. Mateus 17, 5. Ver também João 12, 48 a 50. E compare com Êxodo 20, 19. Ou seja, tudo o que precisamos fazer é escutar e obedecer às palavras de Jesus. Pois assim o fazendo, estaremos obedecendo ao Pai. Além de Jesus, Deus não autorizou a nenhum outro ser como seu porta-voz. Notemos que o Pai não nos deu ordem para ouvirmos a nenhum outro ser. Apenas Jesus possui a autoridade do Pai para nos dar a palavra da salvação. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum apóstolo, nenhum anjo, absolutamente ninguém possui a ordem de Deus para nos trazer a mensagem de salvação. Apenas Jesus. O que podemos e devemos fazer é levar a sua mensagem a todos os perdidos. Marcos 16, 15. Mas sempre sendo fiel a tudo aquilo que nos foi dito por Cristo, sem jamais adulterar, diluir, adicionar ou retirar sequer uma palavra da sua preciosa palavra de vida eterna. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, logos, jamais passarão. Lemos em Mateus 24, 35. Toda carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi anunciada. 1 Pedro 1, 24 e 25. O plano de salvação é muito simples de entender. As palavras de Jesus que levam à salvação são palavras bem simples, de fácil entendimento. Isso não foi algo acidental, mas sim intencional. Deus intencionalmente apresentou o evangelho da salvação ao mais simples dos seres, ao mais simples de todos nós, e em um período da história da civilização humana também simples, para que assim ninguém possa usar o argumento de que não aceitou o plano de Deus porque era muito complicado e que não conseguiu saber ao certo o que Deus quis dele. Isso foi o que Jesus quis dizer com as palavras: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Lemos em Mateus 11, 25 e 26. Quando o Evangelho de Cristo é apresentado de uma forma complicada e o ouvinte não sabe ao certo o que ele deve fazer para se salvar, então sabemos que este é um outro Evangelho e não o de Cristo. Quando alguém apresenta um Evangelho em que as palavras de Cristo são canceladas, então sabemos que este alguém é um anticristo. Quando um líder argumenta que em algum lugar nas Escrituras ensina que as palavras de Cristo perderam o seu valor, este líder é um anticristo. Quando alguém conclui que não é necessário obedecer a Cristo para obter a salvação, este alguém foi enganado pelo maligno e segue rumo à morte eterna. Todo aquele que não reconhece a Cristo como o Verbo, ou seja, a única palavra vinda de Deus, e ensina aos outros que existe uma outra verdade que não veio dos lábios de Cristo, é um anticristo. Verso. Filhinhos, grego pedion. Esta é a última hora. Grego esrati hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, grego anticristos, já muitos anticristos se têm levantado. Grego gnome. Por onde conhecemos que é a última hora? 1 João 2, 18. Jesus, o Verbo de Deus. Queridos, o Verbo se fez carne. Esta é a nossa grande alegria. É no Verbo que o poder do Criador se manifesta para suas criaturas. E é por isto que todo o ato da criação no livro de Gênesis se iniciou com a ordem verbal de Deus. Haja luz, haja um firmamento no meio das águas, e assim sucessivamente. E é também por isto que João nos disse que ele estava no princípio, grego arhi, com Deus, grego theos. Todas as coisas foram feitas, grego gnome, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Jesus, o Verbo que se fez carne, trouxe com ele, mais uma vez, as palavras poderosas de Deus. Se em Gênesis o Verbo criou, no Evangelho o Verbo recriou. Ou seja, teremos que ouvir e obedecer cuidadosamente a todas as palavras de Jesus, se queremos ser recriados à imagem e semelhança de Deus, como lemos em Gênesis 1:26. Pois o poder para ser recriado se encontra apenas, unicamente, tão somente em todas as palavras que procedem da boca do Verbo, o único mensageiro direto de Deus. Aquilo, pois, que eu falo, falo-o exatamente como o Pai me ordenou. João 12:49 e 50. Espero te ver no céu.